no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, Brasil no Panamá.
Presidente Lula defende integração regional durante Fórum Internacional da América Latina e Caribe.
E destaca que o combate à fome e à desigualdade deve ser a principal missão dos governos.
A única guerra que precisamos travar nesta parte do mundo é contra a fome e a desigualdade.
Você vai ouvir também Viva Mais Brasil.
Iniciativa prevê 340 milhões de reais para ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
Entre elas, a diabetes, que teve aumento de 135% em 18 anos.
Uma das ações é o investimento em academias de saúde, Gabriela Noronha.
Atualmente, o Brasil conta com 1.775 academias da saúde e o Ministério prevê credenciar mais 300 até o final do ano.
Você vai ouvir também Desenrola Rural.
Mais de 440 mil produtores rurais já regularizaram dívidas com a União.
Prazo para adesão ao programa termina sexta-feira, dia 30 de janeiro. Raquel Mariano.
O programa Desenrola Rural oferece descontos e condições especiais para que produtores, quilombolas ou pescadores possam quitar débitos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Lideranças políticas e econômicas da América Latina e Caribe estão reunidas no Paraná para discutir os rumos da região.
A integração econômica, desafios sociais e ambientais estiveram na pauta do encontro, que contou com a presença do presidente Lula.
Durante o dia, Lula também assinou acordos com o país sede do evento e se reuniu com outros chefes de Estado.
Na abertura do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe, o presidente Lula convidou os líderes a caminharem na contramão do protecionismo e do unilateralismo, buscando formas de integração regional que respeitem as características de cada país. Ele destacou os pontos fortes em comum, como a diversidade de fontes de energia, reservas de água e forte produção de alimentos. Lula citou avanços na integração física entre os países, mas disse que é preciso superar divergências para uma parceria mais forte.
Continuamos empenhados em trabalhar com todos os países vizinhos. América Latina e o Caribe são únicos. Cabe a nós assumir que a integração possível é a que estará calçada na pluralidade de opções. Guiado pelo pragmatismo, podemos superar divergências ideológicas e construir parcerias sólidas e positivas dentro e fora da região.
Lula lembrou ainda que o combate à fome e à desigualdade deve ser a principal missão dos governos da América Latina.
A única guerra que precisamos travar nesta parte do mundo é contra a fome e a desigualdade. E as únicas armas a integrar são as dos investimentos, da transferência tecnológica e do comércio justo e equilibrado.
Durante o dia, Lula participou ainda de reuniões bilaterais com chefes de Estado. No encontro com o presidente eleito do Chile, José Antônio Kasti, trataram de projetos de parceria em infraestrutura. Com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, falou sobre rotas de integração sul-americana e combate ao crime organizado na Amazônia. E com o presidente do Panamá, José Raul Mulino, assinou atos para ampliar investimentos na área de portos e transporte marítimo, além de turismo. Lula destacou que quer fortalecer a parceria com o país.
Estamos dispostos a importar mais produtos panamenhos. O acordo de facilitação de investimentos que assinamos hoje vai dinamizar o fluxo de comércio e capitais entre nossos países.
O presidente Lula também defendeu a neutralidade do Canal do Panamá, por onde passam quase 7 milhões de toneladas de exportações brasileiras por ano. Ao fim da reunião com o presidente panamenho, Lula recebeu a mais alta condecoração concedida pelo país, a Ordem Manuel Amador Guerreiro, um reconhecimento simbólico da cooperação entre países. Da cidade do Panamá, Graziele Bezerra.
E aqui em Brasília, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversou hoje por telefone com o vice-presidente da República Popular da China, Han Zheng.
Em aproximadamente 30 minutos, Alckmin demonstrou preocupação com as salvaguardas aplicadas pela China às exportações de carne bovina e enfatizou a importância do tema para o governo brasileiro.
Os dois também trataram das oportunidades de investimentos nos dois países, com destaque para as áreas de infraestrutura, tecnologia, inovação e sustentabilidade.
O Congresso Nacional inicia os trabalhos legislativos de 2026 no início de fevereiro.
E o governo já tem uma série de projetos que deseja aprovar, como o fim da escala 6x1, regras de proteção para trabalhadores de aplicativos e propostas para a segurança pública.
As prioridades foram apresentadas pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
Durante o café da manhã com jornalistas dos principais veículos de comunicação do país, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, falou das prioridades do governo no Congresso Nacional para 2026. Entre as expectativas, está a de aprovar o fim da escala 6x1 ainda no primeiro semestre.
Essa é uma das prioridades do nosso governo. Não é possível que as pessoas tenham um dia só por semana para descansar e para terem os seus afazeres domésticos e pessoais. Isso atinge principalmente as mulheres.
O Congresso Nacional retoma os trabalhos no dia 2 de fevereiro com a leitura da mensagem presidencial, que apresenta as prioridades para o ano legislativo. Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, o documento vai trazer uma mensagem positiva em relação ao país.
Nós vamos começar o ano legislativo com essa mensagem e fazendo reconhecimento à parceria do Congresso Nacional. Tivemos aprovações importantes no Congresso Nacional que nos ajudaram a chegar até aqui, principalmente no campo da economia. Conseguimos aprovar e julgo que o projeto mais importante que aprovamos em 2025 foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Em 2026, o governo do Brasil também deve centrar esforços no Congresso Nacional para garantir direitos mínimos aos trabalhadores de aplicativos. Outras prioridades são a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública e da Lei Antifacção. Reportagem Luana Karen.
Incentivar a prática de atividade física, alimentação saudável e reduzir o tabagismo e o consumo de álcool.
Esses são os objetivos do Viva Mais Brasil, programa lançado hoje pelo governo do Brasil.
A iniciativa contará com R$ 340 milhões de reais de investimento, incluindo 40 milhões para a Academia da Saúde ainda em 2026.
O Brasil já tem 1.775 academias e deve ganhar mais 300 até o final do ano.
O governo federal lançou nesta quarta-feira o movimento Viva Mais Brasil, que reúne 10 compromissos voltados para a promoção da saúde, incluindo estímulo à atividade física, alimentação saudável e redução do tabagismo e do consumo de álcool. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que a iniciativa busca mobilizar a sociedade para enfrentar doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida.
Então, Viva Mais Brasil vai induzir, estimular que essas unidades de saúde tenham academia da saúde, tenham ações mais amplas sobre alimentação, sobre combate ao tabaco, os planos de saúde privados também, para que a gente possa fazer com que o Brasil viva mais.
Para viabilizar as ações do programa, o Ministério da Saúde prevê investimento de R$ 340 milhões de reais, com destaque para a Academia da Saúde, que receberá 40 milhões ainda em 2026. Essas academias oferecem espaço gratuito para exercícios físicos e atividades guiadas por profissionais, garantindo segurança e orientação adequada. Atualmente, o Brasil conta com 1.775 academias da saúde e o Ministério prevê credenciar mais 300 até o final do ano. A expansão do programa e de outras ações responde aos dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas divulgados nesta quarta-feira. O relatório aponta aumento expressivo do excesso de peso e da obesidade entre adultos, acompanhado do crescimento de doenças associadas, como a hipertensão e diabetes, que teve crescimento de 135% em 18 anos. É o que explica Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis.
Diabetes em adultos, ele aumentou, tem a ver com mais diagnóstico, mas também acende um alerta para a gente prevenir e cuidar da população com diabetes.
Ao procurar um médico, Maria Rejane Miranda da Silva descobriu que tinha diabetes tipo 2, que ocorre quando o corpo não utiliza corretamente a insulina. Ela já se sentia mal há algum tempo, mas não imaginava a gravidade do diagnóstico. Aos 53 anos, Rejane mudou seus hábitos, adotou um estilo de vida mais saudável e vem conseguindo controlar a doença.
Hoje eu me sinto bem melhor fisicamente, psicologicamente, porque mudei as mudanças dos hábitos alimentares, estou tomando a medicação, estou me sentindo mais forte. Antes eu me sentia assim, em fraqueza, eu sentia dores no corpo. Com a mudança alimentar, com as medicações, eu estou bem melhor.
Os dados nacionais do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco apontam pela primeira vez dados específicos sobre sono e insônia. Segundo o levantamento, mais de 20% dos adultos dormem menos de 6 horas por noite e cerca de 32% relataram pelo menos um sintoma de insônia. Reportagem Gabriela Noronha.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nova regra para a produção e uso de cannabis medicinal.
A produção poderá ser feita por empresas, universidades e associação de pacientes, para uso exclusivo na fabricação de medicamentos.
Além de pacientes em estado terminal, o uso da substância foi ampliado para pessoas com doenças debilitantes, como dores crônicas, Parkinson e câncer.
Outra mudança é a possibilidade de prescrição dos produtos à base de cannabis por cirurgiões dentistas, além dos médicos.
Para o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatli, as novas regras garantem maior acesso aos medicamentos à base de cannabis, sem deixar de lado a preocupação com a segurança dos pacientes.
Buscamos fortalecer um ambiente regulatório responsável, transparente e alinhado ao interesse público, assegurando que os produtos derivados de cannabis continuem acessíveis quando necessários, sem abrir mão da responsabilidade adicional da agência com a proteção e promoção da saúde.
E atenção para quem busca uma bolsa do ProUni em uma faculdade particular.
As inscrições terminam amanhã, dia 29.
São mais de 500 mil bolsas parciais e integrais em todo o país.
Aos 22 anos, Thaisa Mendes é formada em farmácia por uma universidade particular de Brasília. Ela conta que só concluiu o curso porque conseguiu bolsa integral do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Porque numa instituição particular, eu não teria dinheiro para pagar a mensalidade e me manter para construir um futuro melhor, né?
Desde 2004, o ProUni é uma porta de entrada para os estudantes que buscam o primeiro diploma de graduação em universidades particulares do país. As bolsas cobrem 50% ou 100% do valor das mensalidades nas instituições privadas que participam do programa. E quem quer tentar uma vaga na primeira edição do ProUni deste ano deve correr. As inscrições já estão abertas e terminam na próxima quinta-feira, dia 29. Pode participar desta edição quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2024 ou 2025, teve média de 450 pontos no mínimo e não tirou zero na redação. Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa, ou seja, o valor total dos rendimentos da família, dividido pela quantidade de pessoas, deve ser de, no máximo, um salário mínimo e meio. Já para tentar uma bolsa parcial, o limite dessa renda é de 3 salários mínimos por pessoa. A médica Juliana dos Santos, gaúcha de Porto Alegre, se formou pelo ProUni e dá um recado para quem quer tentar uma vaga este ano.
Confie em vocês mesmos, não deixem de batalhar. É difícil, é muito mais difícil para a gente, mas graças a muita coisa que a gente tem essas oportunidades, né? Então não desistam, que não é porque a gente veio de um lugar mais abaixo que a gente não é capaz de atingir isso tudo.
As inscrições no ProUni podem ser feitas pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 3 de fevereiro, nessa mesma página. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Gabriela Noronha.
E atenção, estudante, se você fez o Enem 2025 para concluir o ensino médio e está de olho em uma vaga no ensino superior...
O Ministério da Educação informou que a declaração de atendimento às condições de certificação será liberada nesta sexta-feira.
Desse modo, será possível fazer a pré-matrícula em instituições de ensino superior por meio do SISU ou ProUni.
E para obter a certificação pelo Enem, é preciso ter mais de 18 anos na data da prova, alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos ou mais na redação.
A certificação digital estará disponível a partir de 2 de março.
A declaração será publicada na página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante.
Cadastro Único tem nova norma para o cadastramento domiciliar em casos excepcionais.
Por exemplo, não será obrigatória a visita em casa quando a residência estiver localizada em áreas de violência ou difícil acesso.
A iniciativa busca assegurar que a atualização ou inclusão no CAD Único ocorra de forma segura e adequada às realidades locais.
Saiba mais sobre as mudanças na reportagem de Érica Braz.
A exigência da visita domiciliar para manutenção ou concessão de benefício, como o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada, por exemplo, deixa de ser aplicada quando a residência for em áreas de violência. O mesmo para locais de difícil acesso ou que passam por situação de calamidade pública, emergência ou desastre. O secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Osório, explica que o objetivo da nova instrução do MDS é não privar a família que precisa do benefício por conta de impedimentos para a realização da entrevista no domicílio.
A gente já sabia que em determinadas situações, em geral excepcionais e temporárias, pode existir uma dificuldade para fazer a entrevista em domicílio e a gente não quer que as pessoas sejam prejudicadas por conta de uma dificuldade temporária que faz com que o município não consiga ir à casa dessa pessoa ser entrevistada. Então, por exemplo, situações de calamidade, emergências e desastres. Não necessariamente a gente precisa ter uma decretação de calamidade no município, mas você imagina que a pessoa mora numa área afastada do município e caiu uma ponte. Então, tu não pode ir lá entrevistar a pessoa porque caiu a ponte. Isso é uma situação excepcional e temporária.
A nova regra também se aplica quando a família está em situação de rua e quando se trata de família indígena ou quilombola. Não vai ser cobrada visita domiciliar à família que esteja em programa de proteção ou medida protetiva. O objetivo é resguardar o sigilo do endereço da pessoa. Outro caso é de quem vive em domicílio coletivo, como instituições de longa permanência, onde a orientação já é o cadastramento como unipessoal. A exceção é para os casos de órfãos, que são irmãos e menores de idade. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social estima que cerca de 600 mil famílias se enquadram nos casos apontados na normativa e, por isso, estão dispensadas da verificação domiciliar. Nessas situações, a inscrição no Cadastro Único ou a atualização das informações deve ser realizada nos postos e unidades do CAD Único ou por meio de mutirões e ações de cadastramento promovidas pelas prefeituras. Famílias unipessoais são compostas por uma única pessoa que mora sozinha e é responsável pelo próprio sustento. Reportagem Érica Braz.
Produtores rurais que possuem dívida ativa da União têm até sexta-feira para renegociar com condições especiais.
Mais de 440 mil produtores já renegociaram os débitos e estão com o nome limpo, liberados para pegar novos créditos.
É na cidade do Recôncavo Baiano, em Santo Antônio de Jesus, que o agricultor familiar Eduardo Veiga possui um sítio onde planta frutas, verduras e legumes que vão abastecer as feiras e os mercados do município. Mas um problema de saúde levou o seu Eduardo a ter dificuldades com o plantio, o que resultou em uma dívida de 10 mil reais. Mas foi assistindo a uma reportagem pela televisão que ele encontrou a saída.
Eu vi passando pela TV. Aí fui até o banco. E quando eu fui até o banco, eu conversei com ele. Ele disse que estava já em processo de roda rural. Eu conversei com ele e ele disse que a dívida, o desconto que o governo deu, é de 80%. Aí eu cheguei, nós entramos em acordo e eu paguei menos 80% e liquidei a minha dívida.
O programa Desenrola Rural oferece descontos e condições especiais para que produtores, quilombolas, assentados ou pescadores possam quitar débitos para regularizar a situação financeira e ter acesso a novos créditos, como explica Theo Lucas Borges, assessor especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
De modo que, sem a certidão de regularidade fiscal, o governo fica impedido de fazer subsídios e empréstimos para fomentar a produção agrícola. E aí, nesse contexto, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura Familiar, do Ministério da Fazenda, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, criaram o Desenrola Rural, a partir de um decreto do presidente Lula, para permitir a renegociação desses créditos em até 145 meses, com até 70% de desconto, podendo o desconto abranger 100% da multa, juros e encargo legal.
Em menos de um ano, mais de 440 mil produtores rurais já regularizaram suas dívidas com a União pelo Desenrola Rural e já foram negociados cerca de 20 bilhões de reais. Mas atenção! O prazo para fazer parte do programa está acabando. Termina nesta sexta-feira. Interessados na adesão do programa devem procurar o site Regularize para quem possui dívida ativa da União. Reportagem Raquel Mariano.
Os agricultores familiares interessados em negociar suas dívidas podem acessar o site regularize.pgfn.gov.br.
Trabalhadores com saldo retido no saque aniversário começam a receber a segunda parcela do FGTS a partir de segunda-feira.
Tem direito quem teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido entre 2020 e 2025 e que possua saldo disponível na conta do FGTS relativa ao contrato.
O Ministério do Trabalho e Emprego inicia na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, a liberação de quase 4 bilhões de reais referente à segunda parcela de valores retidos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. Nesta etapa, o pagamento alcança mais de 822 mil pessoas e segue até 12 de fevereiro, conforme calendário definido pelo governo do Brasil. A liberação foi autorizada por medida provisória, publicada em 23 de dezembro, que já havia permitido o pagamento de 3 bilhões e 800 milhões de reais na primeira etapa, com mais de 14 milhões de trabalhadores beneficiados. De acordo com o Ministério, o saque aniversário acaba penalizando quem perde o emprego ao impedir o acesso ao saldo do FGTS no momento em que o trabalhador mais precisa do recurso. A maior parte dos valores vai ser depositada automaticamente em contas cadastradas no aplicativo FGTS. Quem não tiver conta informada poderá sacar em canais da Caixa, como terminais de autoatendimento, lotéricas e unidades Caixa Aqui. O governo alerta que trabalhadores com saldo comprometido por antecipação de crédito podem receber apenas a parte disponível. E quem teve todo o saldo comprometido não terá valores a sacar. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Microempreendedores individuais que saíram do Simples Nacional e desejam retornar ao regime esse ano devem ficar atentos ao prazo para regularização.
O pedido deve ser realizado até sexta-feira, dia 30 de janeiro.
É importante destacar que o dia 30 de janeiro também é o prazo final para a renegociação de débitos inscritos na dívida ativa da União.
O reenquadramento ao Simples e a renegociação devem ser solicitados nos sistemas da Receita Federal.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União prorrogou até 30 de abril o prazo para participação no concurso Controle Social no TikTok. A iniciativa é voltada a universitários e tem como objetivo aproximar o público jovem do tema do controle social. Por meio da produção de vídeos curtos na plataforma TikTok, os participantes devem apresentar como os estudantes podem exercer o controle social no dia a dia. Os vídeos devem ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio e abordar o tema de forma criativa. Os conteúdos finalistas serão divulgados no perfil oficial do TCU na rede social e os vencedores serão definidos com base no engajamento público. A participação pode ser individual ou em grupo, conforme as regras do edital. Os ganhadores vão receber premiação em dinheiro, além de visita institucional ao tribunal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Inclui receitas próprias do MPU do teto de gastos do arcabouço fiscal.
STJ invalida a prisão de devedor de alimentos intimado pelo WhatsApp.
Justiça do Trabalho lança campanha sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
STF exclui receitas próprias do MPU do teto de gastos do arcabouço fiscal.
Alexandre de Moraes decide que receitas próprias do órgão não ficam sujeitas aos limites do novo regime fiscal. Marcelo Della Libera. De que se tratava de uma internação.
Apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Moraes destacou que o STF já havia adotado o mesmo entendimento em relação ao Poder Judiciário e afirmou que a medida preserva a autonomia financeira do MPU e a simetria entre as instituições. A liminar também exclui do teto recursos de convênios e contratos destinados às atividades do órgão e ainda será analisada pelo plenário do STF.
Intimação do devedor de alimentos por aplicativo de mensagens como WhatsApp não permite posterior decretação da prisão civil em caso de não pagamento.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Após duas tentativas fracassadas para encontrar um devedor de alimentos, o oficial de justiça resolveu intimá-lo por ligação telefônica seguida do envio pelo WhatsApp da contrafé do mandado. Como não houve o pagamento da dívida alimentar, foi decretada a prisão civil do devedor. A Justiça do Rio Grande do Sul considerou válida a intimação. Já a quarta turma reconheceu a invalidade desse ato pelo WhatsApp exclusivamente para efeito posterior da decretação da prisão do devedor de alimentos. Para o relator ministro Raul Araújo, a prisão civil é sempre uma exceção com contornos definidos na Constituição e por isso mesmo deve cumprir as formalidades legais para que seja efetivada.
Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e a Justiça Trabalhista lança a campanha Trabalho Escravo não é coisa do passado, é crime e pode estar em qualquer lugar.
A iniciativa reforça que apesar de se acreditar que esse tema está ultrapassado, os casos ainda existem e podem ocorrer onde menos imaginamos. Renata Gorga.
Nos últimos 30 anos, quase 70 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. São pessoas que fazem jornadas exaustivas de trabalho, que não têm descanso adequado, e até realizam atividades contra a vontade. Elas estão em áreas rurais, mas também no ambiente doméstico, em casas de famílias que exploram a dignidade alheia. Se você já passou por alguma situação semelhante ou conhece alguém em perigo, denuncie. Disque 100.
TSE prorroga até dia 30 o prazo para inscrições de manifestações orais nas audiências públicas.
Contribuições para aperfeiçoar resoluções das eleições 2026 podem ser enviadas até sexta-feira pelo formulário do TSE. Aline Barcelos.
Podem se inscrever para participar das audiências pessoas e instituições públicas e privadas, incluídos partidos políticos, tribunais regionais eleitorais e associações profissionais e acadêmicas. As audiências serão entre os dias 3 e 5 de fevereiro e têm como objetivo ampliar a participação social e contribuir para o aprimoramento das normas do processo eleitoral. Cada audiência terá duração de até 2 horas, podendo ser prorrogada a critério do tribunal. As pessoas inscritas serão previamente identificadas e, quando convocadas, poderão se manifestar pelo prazo de 3 a 5 minutos.
Justiça condena integrante de quadrilha que roubou 289 quilos de ouro no Pará.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Sabrine Menezes.
O assalto ocorreu em novembro de 1999, quando um grupo criminoso roubou 289 quilos de ouro, avaliados atualmente em cerca de 200 milhões de reais, que estavam em um helicóptero da Vale, estacionado no aeroporto da Serra dos Carajás, em Paraupebas, no Pará. Na última semana, a justiça condenou mais um dos acusados do roubo a 10 anos de prisão em regime inicial fechado. Da sentença ainda cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode dobrar a pena para furto e roubo de celulares.
Presidente da Comissão de Educação desmente fake news sobre impostos no reajuste dos professores.
CPI do crime organizado. Relator anuncia pedidos de quebra de sigilo em apuração sobre Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Chegou ao Congresso a medida provisória que reajusta o piso nacional do magistério.
Apesar das fake news sobre o aumento de impostos, a presidente da Comissão de Educação do Senado esclarece que o reajuste, junto às mudanças no imposto de renda, pode gerar economia mensal de R$ 236 para quem recebe o piso. Os detalhes na reportagem de Marcela Diniz.
A medida provisória 1334 reajusta o piso nacional do magistério para R$ 5.130,63. Desde o anúncio do aumento, circulam fake news sobre mais tributação para professores. Uma delas afirma que esses profissionais entrariam na faixa de contribuição de 27% do imposto de renda e, portanto, em vez de ganhar aumento real, teriam prejuízo com o novo piso. Mas a informação é falsa, conforme atestou a própria Receita Federal, já que uma lei recente isentou do imposto quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduziu o tributo devido para rendimentos até R$ 7.350. A presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, explica que, na verdade, o reajuste para os professores, combinado com as mudanças na tabela do imposto de renda, levarão a uma economia de R$ 236,63 mensais para um profissional que recebe o piso da categoria.
O piso aumenta de R$ 4.800 para R$ 5.130 e o imposto de renda diminui de R$ 283 para R$ 46,78. Isso desmonta qualquer informação falsa que esteja circulando.
A medida provisória do piso do magistério tem efeito imediato, mas para ter validade permanente, precisará passar por análise de uma comissão mista e dos plenários da Câmara e do Senado.
E a Justiça de Santa Catarina suspendeu a lei estadual que proíbe a oferta de vagas em cotas raciais nas universidades.
A decisão está alinhada à proposta em análise no Senado, que cria recursos permanentes para políticas afirmativas. Repórter Lana Dias.
A proibição das cotas em Santa Catarina valia para ingresso de estudantes e contratação de professores, técnicos e outros cargos, e permitia a reserva de vagas apenas para pessoas com deficiência, de baixa renda ou estudantes de escolas públicas. A decisão da Justiça de suspender a medida é temporária e segue o STF. STF, que já reconheceu a constitucionalidade de ações afirmativas, inclusive as políticas raciais. No Legislativo, o Senado discute uma proposta que garante recursos permanentes para políticas públicas, como cotas, para a população negra. Em debate na Comissão de Direitos Humanos, o autor do texto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou índices que demonstram a desigualdade racial no país.
De acordo com o IBGE, 70% das pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil são negros e negras e pessoas pardas.
O texto segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E o Ministério da Educação lançou um edital de apoio a 514 cursinhos populares de preparação para o Enem e vestibulares.
As inscrições devem ser feitas pela plataforma gov.br, onde estão listados os documentos exigidos. O prazo vai até 27 de fevereiro. Repórter Rodrigo Rezende.
Organizações que prestam essa iniciativa podem receber até R$ 208 mil, reais, incluindo um auxílio permanência para os estudantes de R$ 200, reais, recursos aos educadores e verba para aquisição de materiais. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação, destaca que o CEPOP é um programa que permite a diversidade nas universidades brasileiras.
O CEPOP é mais um passo para desenvolver nosso país. Ele nasce para atacar uma desigualdade estrutural. Não basta a vaga existir. É preciso que os estudantes mais vulneráveis cheguem ao Enem com condições reais de competir. É isso que os cursinhos populares estão fazendo.
A inscrição para o pedido de apoio deve ser feita pela plataforma gov.br, onde estão indicados os documentos necessários para a solicitação. As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro.
Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que em 2025 voltou a crescer o número de pessoas em situação de rua no Brasil.
No Senado, um projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça cria o Estatuto da População em Situação de Rua e estabelece garantias como acesso à alimentação, água, higiene e proteção contra a violência e a discriminação. Repórter Henrique Nascimento.
Quem passa apressado por calçadas e viadutos nem sempre percebe, mas a população em situação de rua voltou a crescer no Brasil. Um estudo da UFMG aponta alta de mais de 30 mil pessoas em um ano. Rogério Barba viveu isso na pele.
E aí eu me envolvi com o álcool. Eu conheci o crack em 1989. E o crack fez, apesar de eu não ter parente, eu tinha muitos amigos bons. Só que o crack fez e o álcool fez eu perder os vínculos. Eu perdendo o vínculo com essas pessoas, automaticamente o que me sobrou foi a rua. Perdi o emprego e eu retornei a morar na rua em 1989 mesmo.
Em meio a esse cenário, o Senado analisa o projeto de lei que cria o Estatuto da População em Situação de Rua. A proposta estabelece garantias como acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene e banheiros públicos, além de proibir o recolhimento forçado de pertences e a remoção compulsória. Para o autor do texto, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, além de acolher, o poder público precisa enfrentar a violência e a discriminação contra quem vive nas ruas.
O poder público tem que tomar as medidas necessárias para dar guarida e para acolher as pessoas de rua e, ao mesmo tempo, criminalizar aqueles que detestam pobres, aqueles que ofendem e atacam os pobres.
O projeto de lei que cria o Estatuto da População em Situação de Rua está na Comissão de Constituição e Justiça.
E a Comissão de Segurança Pública pode dobrar a pena para o furto de aparelhos celulares.
Um projeto de lei pronto para votação também aumenta a punição para o roubo, quando o telefone é levado com uso de violência. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei de autoria do presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, dobra a punição para o furto de celulares. A pena passa de 1 a 4 anos para 4 a 8 anos de prisão e multa. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que foi relator na Comissão de Constituição e Justiça de proposta semelhante, diz que o Código Penal de 1940 precisa de atualizações constantes.
Às vezes se usa muito, né, uma crítica corriqueira de população
populismo penal, se querer aumentar a pena por se aumentar a pena. Não é o caso. Há um estudo muito bem feito aqui de crimes que ganharam uma outra dimensão e outra magnitude diante da transformação, né, da velocidade da transformação da sociedade.
O relator na CSP, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, sugere ainda incluir o roubo de celulares, que é a subtração do bem com o uso de violência, nas hipóteses em que a pena pode ter uma elevação de 33% a 50%.
E o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que vai apresentar requerimentos para a quebra de sigilo de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na suposta relação entre o Banco Master e ministros do Supremo Tribunal Federal.
Já existe no Senado um pedido protocolado para a instalação da CPI do Banco Master, que reúne o número mínimo de assinaturas. A criação da comissão, no entanto, ainda depende de formalização com a leitura do requerimento em plenário pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
Com base nesses dados, teremos outros passos de investigação que serão as oitivas dessas mesmas pessoas.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova regras internacionais para combater poluição marítima.
Avança projeto que obriga a instalar ar-condicionado em ônibus urbano.
Comissão institui Banco de Dados Nacional sobre protetores de animais.
Deputados estabelecem ações para pessoas com síndrome de Tourette.
Boa noite. Proposta aprovada na Câmara estabelece uma política pública específica para quem tem a síndrome de Tourette. O texto seguiu para análise do Senado Federal. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica o que é essa síndrome e que proteção o projeto traz.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Síndrome de Tourette. Este é um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado por tiques motores e vocais involuntários, como gritos e ofensas, e que começa a se manifestar já na infância. O texto prevê ações para estimular o diagnóstico precoce, garantir acesso a tratamentos e também promover a inclusão de pessoas com a síndrome no mercado de trabalho e na escola. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação da proposta de sua colega de partido, deputada delegada Catarina, de Sergipe, com emenda para que a caracterização da síndrome, dos sintomas e os tratamentos sejam estabelecidos pelos órgãos de saúde competentes.
Esse projeto ele nasce da necessidade de se dar estrutura e visibilidade ao cuidado das pessoas que têm a síndrome de Tourette. Muitas pessoas não sabem, mas cerca de 1% dos nossos jovens, crianças e adolescentes, eles possuem a síndrome. E hoje, com esse projeto de lei, nós vamos poder dar diretrizes claras nacionalmente para que essas pessoas sejam diagnosticadas, para que nós possamos ter capacitação dos profissionais de saúde e educação, para que essas pessoas também elas tenham seus direitos respeitados. Muitas pessoas não têm o diagnóstico apropriado e sofrem com isso, passam a ser estigmatizadas, seja na escola, na família, nos ambientes de trabalho, na sociedade em geral.
A autora do projeto acha que não seria correto criar leis com definições rígidas, pois os critérios podem ser atualizados por órgãos de saúde conforme avançam pesquisas sobre o tema. A informação apresentada pela deputada de que 1% da população tem a síndrome de Tourette é da OMS, Organização Mundial da Saúde. A política criada pelo projeto reconhece a síndrome como deficiência, quando os sintomas dificultam a vida social e funcional da pessoa e autoriza o uso do símbolo do girassol para garantir prioridade de atendimento em órgãos públicos e privados. O texto assegura proteção contra abusos, o acesso à educação, aos serviços de saúde e condições adequadas no trabalho, além de proibir discriminação e tratamentos desumanos. Também prevê punições para gestores escolares que negarem matrícula a alunos com Tourette, como multa e perda do cargo na reincidência. A política incentiva ainda a pesquisa científica sobre a condição, com o objetivo de ampliar o conhecimento e aprimorar os tratamentos. O projeto foi batizado de Nicolas Matias, em homenagem a uma criança de Belém, no Pará, que usa as redes sociais para conscientizar as pessoas sobre a síndrome. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Flávia Moraes, do PDT goiano, comemora a aprovação no Senado de projeto que prevê a distribuição de sensores de monitoramento de glicemia pelo SUS. A deputada ressalta que a proposta visa modernizar o tratamento, garantindo à população acesso gratuito a essa tecnologia.
A gente quer celebrar a aprovação no Senado, vem para tramitar na Câmara, eu acredito também que vai ser aprovado, vamos trabalhar muito para isso, que é a disponibilização pelo SUS dos sensores de monitoramento, os glicosímetros, que vão trazer aí uma qualidade de vida muito melhor para o paciente com diabetes, que hoje precisa estar furando o dedo quase que em toda a refeição, controlando essa glicemia de forma muito difícil, e através dessa nova tecnologia, apenas com adesivo no braço, ele consegue fazer o acompanhamento dos seus níveis de glicose através do celular. Com certeza é uma tecnologia que traz um conforto, uma qualidade de vida muito melhor para o paciente.
Flávia Moraes lembra que o Brasil possui 20 milhões de diabéticos, o que coloca o país como o quinto no mundo em número de pessoas com a doença. Ela reforça que o Estado deve garantir dignidade e conforto no tratamento, independentemente da condição econômica do paciente.
Meio ambiente.
Comissão aprova a proposta que cria um banco de dados nacional sobre protetores de animais. O cadastro pretende facilitar a fiscalização da execução de políticas públicas. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a criação do Cadastro Nacional de Protetores e Associações da Causa Animal. A criação do banco de dados deverá ser totalmente digital e tem por objetivo viabilizar a colaboração dessas pessoas e entidades com o poder público para a execução de políticas de proteção animal. Pela proposta, estados também deverão instituir um cadastro de protetores de animais. O cadastro nacional será criado e mantido pelo órgão federal responsável pelas políticas nacionais de proteção animal e deverá ser integrado aos bancos de dados estaduais. O relator, deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, ressalta que essa integração busca assegurar a transparência na execução de recursos e ações governamentais envolvendo agentes e entidades com atuação comprovada na área da causa animal.
Se trata de uma organização, é um cadastro nacional dos protetores de animais, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Há muitas pessoas hoje também que, com má intenção, usam esse pretexto para levar dinheiro público e que muitas vezes não é bem utilizado. Vocês entenderam a necessidade da gente ter essa organização até para facilitar que as instituições sérias tenham acesso aos recursos públicos.
Para integrar o Cadastro Nacional de Proteção Animal, pessoas jurídicas não poderão ter fins lucrativos e devem estar com o CNPJ ativo. Já pessoas físicas terão de comprovar a atuação em favor dos animais por pelo menos 2 anos. Para isso, deverão apresentar registros documentais ou audiovisuais sobre o exercício das atividades. O responsável pelo Cadastro Nacional terá de manter um canal permanente de diálogo com as entidades e protetores cadastrados por meio da internet para divulgação de informações de interesse da causa animal e das oportunidades de convênios com o poder público. A proposta que institui o Cadastro Nacional de Protetores e Associações da Causa Animal ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, quer estender a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, a todo o Estado, garantindo igualdade de oportunidade, acesso a incentivos fiscais e a crédito mais barato para todos os municípios capixabas.
Nós usamos 2,9 hoje dos recursos do Banco do Nordeste. Podemos executar 10, 12, 15, não tem limite. O que eu estou propondo à bancada do Nordeste, estamos discutindo e avançando, é que segundo os cálculos do Banco do Nordeste, entre 5 e 7% é um valor razoável para que possamos ter investimento em todo o território capixaba, sem comprometer naturalmente o investimento em outros estados. Porque eu estou querendo fazer um bom acordo, botar um teto para que possamos ter um limite de disponibilidade de recursos do Banco do Nordeste e continuar com os incentivos fiscais, que seria importante para o Espírito Santo. Esse incentivo fiscal é naturalmente o dinheiro mais barato. Nós queremos então ampliar agora para que o Banco do Nordeste possa atuar em todo o território capixaba.
Evair Vieira de Mello assinala que o projeto reforça seu compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo. Ele explica que o texto resulta de diálogo com a SUDENE, a bancada nordestina e o Banco do Nordeste e se baseia nos resultados positivos já registrados em municípios do norte do estado atendidos pelo órgão.
Relações Exteriores.
Câmara aprova regras internacionais para punir vazamentos de óleo no mar. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta com atualizações à Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo. O projeto atualiza a convenção adotada em 1969 pela Organização Marítima Internacional, Agência das Nações Unidas, responsável pela segurança da navegação e pela prevenção da poluição marinha e atmosférica causada por navios. O relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que espera uma aprovação rápida no Senado.
Responsabilidade maior das empresas poluentes que, porventura, por alguma razão, derramarem óleo no nosso mar. O Brasil tem uma imensa costa marítima, muito petróleo, muitas embarcações chegam e saem. Então, as medidas de fiscalização, as medidas de controle e as medidas de punição, nesse caso, contra as empresas que, porventura, causarem esse dano ambiental.
Entre as atualizações está o protocolo que aumentou os limites indenizatórios de responsabilidade de proprietários de navios petroleiros nos casos de acidentes com poluição por derramamento de óleo. Além disso, é ampliada a área em que pode ser aplicável a responsabilidade civil nesse tipo de desastre ambiental, para até a Zona Econômica Exclusiva, situada a 370 quilômetros da costa, e não apenas até o mar territorial, que termina a 22 quilômetros da costa. O protocolo já está em vigor para 144 países. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Projeto de Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, cria o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, e destina 10% dos recursos disponíveis à capacitação continuada dos servidores do sistema penitenciário e dos policiais penais.
São esses servidores que lidam com situações de alto risco e precisam estar capacitados e valorizados. Hoje, grande parte dos recursos do fundo não chega na ponta, onde realmente faz diferença. Com essa proposta, queremos investir diretamente em quem trabalha na base da segurança pública. A valorização desses profissionais é essencial para um sistema mais humano, eficiente e seguro para todos.
Marcos Pereira acredita que a capacitação continuada reforça a segurança e a saúde mental dos profissionais, melhora a administração e a gestão prisional, bem como o processo de recuperação e ressocialização das pessoas apenadas. O projeto segue sob análise do Senado.
Transportes.
Comissão aprova projeto que determina a instalação de ar-condicionado em ônibus urbanos. A repórter Vivian Rodrigues tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna obrigatório o uso de ar-condicionado nos ônibus do transporte público coletivo urbano. Projeto de lei, elaborado pelo deputado Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, altera a Lei de Mobilidade Urbana para prever a medida. A proposta considera o transporte público um serviço essencial e busca garantir mais conforto e dignidade aos usuários, principalmente em regiões que enfrentam altas temperaturas.
Quem pega ônibus todo dia sabe o sofrimento, sempre lotado, aquele calor insuportável, e isso é desumano. E o nosso projeto garante climatização, porque ar-condicionado não é luxo, é garantir um transporte público digno, decente.
O texto aprovado estabelece a exigência para os novos ônibus. Já os veículos em circulação passarão por adaptação de formação gradual, conforme regras que ainda serão definidas. O projeto também prevê que o governo federal apoie financeiramente os municípios para a renovação das frotas.
O que a gente quer é que o governo federal apoie os municípios com recursos para que esse avanço chegue de verdade na vida do povo, que merece ser tratado com mais dignidade em todos os aspectos e sentidos, né? Esse PL já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e o nosso esforço agora é para que seja incluído como meta da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E isso significa que, se aprovado, os municípios terão apoio do governo federal para renovar frotas com ônibus com ar-condicionado e adaptar também os ônibus antigos, né?
Agora, o projeto que prevê ar-condicionado nos ônibus do transporte público será analisado pela Comissão de Viação e Transportes. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vivian Rodrigues.
Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates. As votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente e acompanhe o andamento dos projetos. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. Notícias.câmara.leg.br. Credibilidade em tempo real.
Comissões.
Comissão aprova descontos em passagens aéreas e interestaduais para bebês, crianças e crianças com deficiência. A repórter Sofia Peçanha nos conta quais são as condições.
Viajar com crianças pode representar um custo elevado para muitas famílias brasileiras. Mesmo com reduções recentes nos preços das passagens aéreas, o valor médio de um bilhete em voos domésticos no Brasil gira em torno de R$ 640,00 em 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil. E, na maioria das companhias aéreas, crianças a partir de 2 anos já precisam ocupar assento próprio e pagar passagem, muitas vezes com valores próximos aos cobrados de adultos. Esse cenário revela ainda um gasto significativo para quem precisa viajar com crianças ou pessoas com deficiência. É nesse contexto que a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que concede gratuidade ou desconto na compra de passagens aéreas em voos nacionais e no transporte terrestre interestadual para bebês e crianças com menos de 7 anos, crianças com menos de 12 anos que possuem algum tipo de deficiência e também para seus responsáveis. O texto garante gratuidade total para bebês de 0 a 2 anos incompletos, desde que viajem no colo dos pais ou responsáveis. Já para crianças entre 2 e 7 anos incompletos, a proposta prevê desconto de 50% no valor da passagem em assento próprio, tanto em voos nacionais quanto no transporte terrestre interestadual. O deputado Jorge Júnior, do PSB do Maranhão, relator na comissão, ressaltou a contradição existente hoje nas regras adotadas pelas companhias, especialmente em relação à segurança das crianças pequenas durante o voo.
Quando completa 3 anos, o bebê, ele já tem que pagar uma passagem integral. E é contraditório porque, por vezes, a criança, o bebê com 3 anos, ele não tem a segurança adequada de ficar sentada numa poltrona como se fosse um adulto. E aí alguns comissários até pedem que os pais possam carregar a criança no colo durante o pouso e decolagem.
O projeto também assegura desconto de 50% na aquisição de passagens para crianças com deficiência com menos de 12 anos de idade e para um responsável. Para ter acesso ao benefício, será necessário informar a condição da criança com antecedência de 48 horas e apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a deficiência e, quando necessário, a necessidade de acompanhante. Para o relator, a medida representa uma forma de aliviar os custos enfrentados por famílias que já lidam com despesas elevadas para garantir direitos básicos às crianças com deficiência.
Ou seja, até 12 anos, com deficiência, não teria o pagamento dessas passagens, o que se justifica em razão do custo que essas famílias têm para garantir o acesso à inclusão, o acesso à educação, o acesso à saúde.
Além disso, o texto determina que as empresas de transporte ofereçam assistência especial, equipamentos de acessibilidade, atendimento prioritário e funcionários treinados para atender passageiros com deficiência. As companhias deverão ainda reservar, no mínimo, 3 assentos por viagem para os beneficiários da medida. Após a aprovação, o projeto de lei que concede desconto na compra de passagens aéreas e de terrestre interestadual para crianças pequenas ou com deficiência segue agora para análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Esporte.
Roberta Roma, do PL, defende a ampliação do acesso de crianças e jovens a projetos esportivos na Bahia. Por acreditar que o esporte é uma ferramenta de transformação social, a deputada declara apoio a algumas iniciativas que fomentam a prática esportiva.
Sou parceira do projeto Formando Campeões, realizado pelo Instituto Léo Moura, ex-jogador do Flamengo, que hoje está presente em mais de 25 cidades baianas, beneficiando centenas de meninos e meninas. Também destinei recursos para a implantação do Instituto Tiago Camilo, em Barreiras, a primeira unidade da instituição do campeão olímpico de judô no nosso estado. O projeto irá ofertar aulas de judô a crianças e adolescentes de 5 a 18 anos.
De acordo com Roberta Roma, o esporte ensina para a criança uma maneira de viver com disciplina, respeito e superação. Ela sustenta que os projetos sociais não têm como objetivo central formar atletas, mas cidadãos para a vida.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.